Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oiê, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou Samir Duarte.
E hoje a gente vai opinar e receber uma convidada muito ilustre. Eu realmente coloquei até um terninho aqui, eu me arrumei hoje, tá? Imprimi meu currículo, tá? Eu trouxe aqui porque a gente tá com uma convidada... Ai, gente, não, realmente não tenho nem roupa, tá? A gente está aqui hoje com a Alana Azevedo, CEO da Globe. Oi, Alana, seja bem-vinda ao nosso humilde podcast.
Oi! Ai, que chique! Tô muito chique! Estamos todos de terninho, eu tô com terninho risca de giz, tá? A Jéssica tá com um mais colorido, eu acho que você não vem muito séria pra essa entrevista de emprego.
Ah,
e o Samir, ele tá de moletom.
É, eu tô de moletom porque eu sou excêntrico, eu sou aquele Zuckerberg, assim, sabe? Aquele que tem uma sala cheia de gente de terno e a pessoa tá de moletom, porque ele é descolado,
sabe? Você é inteligente, tudo na cabeça, você não precisa estar de terninho, né?
A minha inteligência sobrepõe o meu estilo, então assim... Ai, a gente não aceita, ele não segue o dress code da companhia, porém ele traz boas ideias.
É. Ele não segue
então,
as regras.
Tão boa que...
Entendeu?
É, não segue
não,
as
gente,
regras.
Não, gente, não liga pra isso, não. Ele é assim, ele é louquinho.
Ele é louquinho em si mesmo, gente. Mas no final ele entrega, tá bom? Então essa é a nossa primeira dica, que a gente vai dar várias dicas de coach hoje aqui.
Uhum.
A gente trouxe a Alana aqui. Assim, gente, a Alana, se você... Não tem como você não conhecer, né? Se você tá na internet, se você ouve podcast, você já é uma pessoa que costuma estar na internet. Se você está na internet, você já viu alguma coisa sobre a Globo, sobre as palhaçadas que a Alana posta, sabe? Você já sabe, mas hoje eu tenho assim, um monte de pergunta, porque a gente fica...
Você já falou, lá vem essa menina com o negócio de Globe de novo. Nossa.
Ai, lá vem.
Ai, linda essa piada.
Mas é bom, né? Porque assim, o bom é que a Globe, assim, é aquele meme que deu um pico... Né, tipo, tudo era Globe. Aí, né, abaixou assim de tipo, tá, ok. Só que aí ele se manteve perene. Então, assim, não morre,
light,
não pôde.
Não, né?
É, e ele vai ficando ali, ele vai aparecer. Então, se ele aparece, aí sempre tem uma piada recorrente, né?
Uhum.
Não é aquela coisa que satura e todo mundo você tem que esquecer que existiu, tipo, BemTV.
Nossa.
Que ninguém aguenta.
Gente, não vamos falar nunca mais de BemTV. Quando o BemTV começa a cantar aqui, eu fico pensando, é meme ou é real mesmo, sabe? Nossa.
Ai, que inferno, eu não acredito que é um BemTV de verdade, que ódio.
Aí você, cala a boca, ninguém aguenta mais esse meme. Aí o BemTV te olhando.
Coitado.
Isso, cara. Olá, meu povo, minha pova, como vocês estão? Bom, vocês já devem me conhecer, obviamente. Eu sou Alana Azevedo, estive ao lado da Fê Montenegro em diversos trabalhos. Central do Brasil, o Alto da Compadecida. Nossa, foram muitos mesmo, até me foge a memória. Deixa eu explicar então para vocês, né? Meu nome é Alana, eu sou o CEO da Globe, mas aqui eu estou como uma consultora mesmo para Multishow. Eu fui contratada para... Tudo bem, Isaías?
Tudo ótimo.
Está levando a entrevista a sério.
Não, eu estou admirando, que eu falo mal, desculpa.
É uma entrevista de emprego, né?
Acabou o Globo Esporte. Ah, Globo Esporte acabou.
Nós dois agora na Globo.
O Walter é daqui da minha emissora, a Fernanda, o Henri, todo mundo. Tchau.
Por favor, Alana, conta pras pessoas assim que não. Sei lá, que estavam num buraco mesmo, né? E não sabem quem é você. Conta um pouco de como você começou, assim, de onde surgiu essa história da Globe. Porque eu lembro que a primeira coisa que eu vi sua foi a história do BBB.
Oi.
De você falar que tava entrando no BBB. Isso foi a primeira coisa, assim, que você bombou? Como que foi, assim?
Não, até me admira você achar que isso foi a primeira coisa que eu
vi. Olha, olha aqui, querida.
Olha, acho até engraçado. Acho engraçado.
Ah, acho engraçado. Não, mas assim, que...
Só chega no povo. Estourou. Foi isso, entendeu?
É.
A voz do povo. Ela não tem nada, ela não tem conteúdo, ela não tem internet, mas ela tem o povo. É isso.
Ela não tem fone de ouvido igual o do Samir, mas ela tem um pouco.
É, não tem. Que ela não é profissional. Ela é profissional, mas ela é aquela creator assim, ó, moleque, sabe? Assim, ó, como antigamente. Da artista.
Doidinha.
Não, mas assim, na verdade, estourou a minha bolha mesmo quando eu comecei a fazer esses vídeos de BBB. Porque antes eu sempre estive no Twitter, né? Tipo, eu sou twitteira de carteirinha. Mas só que era muito aquilo só pra minha bolha, entendeu? Uhum. Uma vez ou outra, entendeu? Estão entendendo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? E aí, e assim, ficava só aquilo ali. Eu sempre fiz esses vídeos como se eu tivesse um set de gravação, sabe? Ah, eu tô aqui em Amor de Mãe, gente. A Regina Casé tá passando aqui atrás. Se alguém for, tipo, pesquisar mesmo no meu Twitter, vai achar dessas bobeiras, mas nunca tinha, estourado. E aí, quando começou o Big Brother, eu que sou uma pessoa, né, que acompanha BBB desde, sei lá, desde quando você era criança, você escolhia quem você ia ser, né, no Big Brother. Não sei se vocês faziam isso.
Sim. Tipo, brincar de Cavaleiro do Zodíaco. Você tinha que escolher, eu sou fulano.
É, eu super fazia isso. Uhum. Eu lembro de cortando um pouquinho, né, eu lembro de uma vez que a gente fazia isso na minha rua e uma vizinha chovendo anunciou, tipo, um participante do Big Brother. Ela foi lá em casa, bateu, tá, 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 tá. Aqui, eu sou não sei quem, hein, falei primeiro. Eu falei,
mentira!
E aí ficar, não podia ser mais, ninguém mais podia não, ser, porque ela já tinha excluído.
Né? E num desses eu fui a Tina, né? Tudo bem, assim, acontece, passou.
Icônica,
e foi.
Icônica.
E aí foi, estourou esses vídeos do Big Brother. Eu lembro que o Samir, ele começou a me seguir nessa época, né? E aí você começou a dar RT, eu falei, gente, o Samir tá me retweetando, tá falando que tá adorando e tal.
E eu postava horrores, postava nos stories, eu compartilhava nos stories, porque era muito...
Eu
porque
amava.
Assim, era uma coisa... Em que cidade que você mora, que eu não sei?
Volta Redonda, eu sou da cidade
de Volta Redonda,
Felipe.
Verdade, tudo. Eu vi que você era de Volta Redonda. Porque eu vi e falava assim, gente, é uma coisa tão assim... Da gente que. O jeito que fala é tão a gente lá do interior, assim.
É.
O jeito que fala. Ah, eu comprei uns biquíni, mas eu peguei o dinheiro com a Giota pra poder comprar as coisas. É tão jeitinho assim do interior. Eu falo assim, gente, é muito,
não,
muito jeito.
E assim, eu pensava muito em situações que eu estaria mesmo, sabe? De
passando.
Gente, né? Abrindo o coração. Eu teria mesmo que pegar dinheiro com a Giota. Como que eu ia pro Big Brother, sabe? Com um maiô e dois biquínis. Então. Aí eu ficava nessas ideias e fui colocando, e o pessoal foi curtindo, né, e foi gerando essa... saindo da bolha, aí foi estourando minha bolha. E tem uma parada que eu sempre fui muito Jeca Tatu em rede social, de quando tava saindo um pouquinho, sabe? Quando eu começava a ganhar seguidor, sempre tive ali uma média de 2 mil seguidores, aí de repente 3 mil, 4 mil. Batia uma ansiedade louca em mim que eu deletava
o meu medo. Vou ser cancelada? Ai, meu Deus, tô
não,
falando.
Chega,
e quando
chega.
A gente é pequeno, assim, ó, vou falar qualquer merda depois. Tipo, nossa, Deus, eu posso ser cancelada agora?
Isso.
De todo nível que eu posso ser cancelada?
E nessa, gente, nessa eu deletei já os 5 perfis, meu. E,
mentira!
Tipo, quem, gente. Juro! Quem gostava de me seguir era uma loucura, porque eu colocava umas arrobas, tipo, A1, 2, 4, 29, não sei quem, sabe?
Pra ninguém achar.
E aí o povo me achava, eu falava. Aí eu deletava de novo depois de um tempo, quando alguém conhecido me encontrava. Então, eu acho que isso também foi um fator que, tipo, eu nunca saí muito dali, sabe? Das pessoas que já me seguiam e tal. E aí foi quando o Chico Barney me chamou pra fazer uma live. Alana, vamos... Porque ele tava acompanhando isso de Big Brother também. Vamos lá fazer uma live como se você tivesse sido eliminada do programa antes do programa começar, sabe? Deu uma treta. E foi só isso, sabe? Tipo, esse era o briefing da nossa live. E aí foi tudo no improviso, né? Então, eu acho que por isso que repercutiu da maneira que repercutiu, porque foi a risada dele, eu não tava esperando, né? Então, eu acho que se ele não risse, talvez todo mundo ia achar que, tipo, louca. E o cara deu a corda ali e ela continuou, né? E aí foi isso, aí com a Globo meio que a parada tomou outra dimensão, né? Um monte de gente começou a compartilhar, até hoje, né? Tem gente que acha que é sério, então assim, eu não desminto mais, agora eu tô no foda-se, sabe? Tipo,
antes você desmentia, você falava, gente, não
dependendo,
é de verdade.
Dependendo. Quando cara, muita gente de direita começou, sabe, reação, compartilhar, tipo, ai, debochando, ai, a doida querendo fundar Globo, gênero neutro, e sendo que nem foi nada relacionado a isso.
Gente, sabe? O povo que não entende, entendi, né? Se a galera não pega.
Não pega a ref. Ironia.
Não pega a ref.
Uh-huh.
Aí eu falei, eu vou perder o meu tempo explicando pra que compartilhou o meu vídeo que era uma brincadeira. Aí eu falei, não.
Meu Deus! PS, ele mora no meu prédio, gente.
Mentira!
Uh-huh. O Nicolas colocou aqui um pi aqui no quem é a pessoa. Mas a gente mora no meu prédio.
Só no mistério.
E assim, é tenso. Esbarro de vez em quando. Nossa. Eu falo assim, meu Deus.
Meu Deus.
Aquele momento você no elevador com ele, né?
Tipo, bacana.
É, já acontece.
Aconteceu já.
Socorro.
Já. Na academia do prédio, às vezes encontro.
Meu Deus!
É aqui, ó.
Não dá.
Ai, que situação, né? Renato condomínio deve ser uma delícia com ele.
Nossa!
E aí né, a Globo foi, estourou tudo. E aí o pessoal começou a achar. Porque até quando a gente falou assim, ah, vamos convidar, que a gente tava comentando. O episódio passado foi sobre. Né, a gente tava conversando sobre memes, que a gente tava aqui com o Chico e com a Demara. Uhum. E aí a gente tava falando, né, da questão do humor, internet e tal, das questões. E de que as pessoas não entendem mais ironia, né? Assim, é muito difícil você ser irônico na internet hoje em dia, porque as pessoas só acham que é verdade o tempo todo, tudo, assim. E aí a gente lembrou, falou, nossa, a Alana passa toda hora, eu vejo a Alana no Twitter tendo que desmentir alguma coisa, né?
Sim.
Toda hora você tem que... A galera tá acreditando em todas as coisas absurdas que você inventa, né?
O fardo é pesadíssimo, gente.
Uma das coisas que eu mais gosto é entrar nos seus posts e ficar vendo as dúvidas. Porque, assim, eu entro, eu vejo, me parece muito constante. Porque você entra lá, sempre tem alguém, assim, meio com a pulga atrás na orelha, assim, tipo, dando risada, mas assim, no fundo a pessoa tá... Será que é verdade?
Gente,
eu meio que
é
tô
real?
Rindo. É, isso rola não, mesmo, né?
Tipo... Rola. E a parada é que eu coloco uns absurdos, tipo, muito absurdos, sabe? É assim, não é aquele que, ah, putz, fiquei na dúvida se ela tá falando sério, se ela tá... É porque hoje na internet, né, gente, é assim, para raio, né, de maluco. Então,
sim.
Sim.
Igual a parada de coach, de marketing. A gente encontra, realmente, profissionais dando umas dicas... super absurdas que você vira e fala, essa pessoa tá falando sério, então assim, eu até entendo, mas aí quando eu comecei com essas dicas, por exemplo, eu fui por algo que era assim, o absurdo do absurdo, já partindo do pressuposto que todo mundo que visse ali o vídeo ia falar, não, porra, isso daí é zoeira, não pode ser, mas nessa, eu fui cancelada principalmente por causa dos carecas. Então, assim, a nação careca...
Sério? Teve a nação careca ficou nervosa?
Ficou, tipo, nossa, me xingou. Ah, você tá falando isso porque você não é careca. Você não sabe o que nós carecas sofremos. Aí eu falei, gente...
Socorro.
Aí teve pra um cara que ele... Porque ele tava levando muito a sério aquilo. Eu falei, cara, é uma sátira, sabe? Eu tô levando pra uma outra proporção esses gurus de marketing. Aí pra esse, tipo, eu expliquei assim pra ele... Aí ele, entendo, mas mesmo assim, eu não gostei. Eu falei,
então, um beijo pra você.
Um beijo, tchau.
Mas foi é isso que, isso que eu acho mais absurdo, assim, do negócio do engajamento zero que você fala. Porque a galera realmente acha que é verdade. Eu vi, a primeira vez que eu vi, eu acho, no Twitter, um trecho assim, foi de uma pessoa compartilhando, falando que era verdade. Ela estava assim, gente, olha que absurdo que a gente tem que ler agora na internet.
Não.
E as pessoas vão, elas acreditam. É muito bizarro.
Sabe o que eu acho? Porque acontece isso? É, a pessoa não me conhece, né? Tipo, muita gente não me conhece.
Sim.
Então aí, às vezes, pipoca na timeline, porque quando uma pessoa aparece como sugestão, né? Tipo, mais comentários.
Outra pessoa curtiu,
e aí a pessoa não se dá o trabalho, às vezes, de entrar no perfil, só... A gente faz isso às vezes, né? Dá um RT comentado sem entrar no perfil da pessoa e tal.
Sim.
E aí é nessas que fica passando vergonha na internet, né? Tem uns que às vezes eu dou corda, e aí é muito bom. Aí eu adoro dar corda, sabe? Tipo, a pessoa tá lá me xingando, eu tô... Gente, mas faz sentido, é só você observar suas métricas.
Eu amo! É só observar suas métricas. Eu amo dar corda, assim, deixar a pessoa ficar aqui, ó, nervosa. E ela vai crescendo, ela vai ficando mais nervosa.
Ela bufando em casa, né? De tão com a força do ódio. É. Aí tem gente que vai, quando percebe que, tipo...
Que é a zoeira.
Caraca, caí aqui num bite. Aí apaga tudo, aí fica eu falando sozinha lá, com o tweet excluído, né?
Ah, que aí ele percebeu que...
A vergonha.
Porcaria.
Foi deitar pensando nisso.
Like.
Não acredito. Você recebe currículo das pessoas, de verdade?
Recebeu um currículo de verdade?
Verdade, gente, já recebi.
Mentira!
Cara, juro, recebo. Aí, velho, aí nessas situações, eu respondo serinho. Porque eu falo assim, putz, a pessoa, sabe, às vezes ela tá ali vendo uma oportunidade. Aí eu falo, oi, é brincadeira, tá? Isso daí foi só um meme, mas boa sorte aí.
É meme, amiga. É meme. Assim, é meme.
Não, mas sabe, aconteceu uma onda agora, né? Porque o que acontece? Pegaram. Eu tinha um destaque de stories que eu respondia coisas de Globo. Quando lá no começo mesmo, quando, tipo, estourou, aí eu fiquei, né, aproveitando ali o hype. E aí eu deixei esse destaque lá. E aí alguém de TikTok, uma criança, pegou esses vídeos e levou pro TikTok, fez uma conta, Rede Globo Oficial. E eu não sei se atingiu um nicho que ainda não estava familiarizado, que era de criança, gente. Era tipo 10, 12 anos.
Mentira.
E assim, só criança.
A Globo, de repente...
A rainha dos baixinhos.
Como que tinha? Tinha a TV Globinho, realmente aconteceu.
Aconteceu. E aí, cara, a conta desse menino que ele pegou lá, ele até falou assim comigo, eu posso criar uma conta oficial? Aí eu falei, gente, eu não tenho controle, eu não uso TikTok, eu não vou querer estar em mais uma rede.
A gente é cringe. Não dá pra atualizar, tem que escolher, tem que entender as batalhas. Tem que escolher as batalhas, gente.
E assim, pra tá lá, tipo, pra postar uma coisa que eu postei no Instagram e só jogar lá, eu acho isso, sabe, pra mim não faz sentido, porque eu gosto ali de responder as pessoas, sabe, aquele sentimento de comunidade. E aí eu falei, pode fazer sim, mas nossa, que dor de cabeça, porque assim, a conta do cresceu muito, lá no TikTok tem 200 mil seguidores, eu nem tenho isso de seguidor na
meu
minha...
Meu Deus!
Meu Instagram, no meu Twitter, eu não tenho isso. E aí, as curtidas dos vídeos, desses stories, era tipo assim, visualizações, né, 2 milhões de visualizações. Aí veio a galera, o que que eu fiz? O meu erro, né, mas eu pensei, putz, já que tá usando o meu conteúdo, me deu crédito. Aí eu falava com ele, pô, só você colocar meu crédito lá de Instagram e Twitter, beleza. Só que a galera que veio foi uma galera, tipo, criança mesmo pro meu Instagram, tipo, 10 anos. Ô, tia, eu quero muito estar na Globo, tia. Eu canto. Aí mandando
lá. Mentira.
Juro.
Chocada.
Tanto que, se eu for olhar os insights lá do meu perfil, agora
caiu pra caramba a média da idade.
De idade, tipo, de galera que é abaixo de 18 anos.
Gente, porque o TikTok é realmente um mundo à parte mesmo, assim. É uma coisa de louco, porque as coisas acontecem lá. E de repente, você já viu, eu vejo muito no Instagram, se as pessoas, às vezes, tem lá, eles colocam assim, quantos seguidores eles têm no TikTok, né? Coloca lá na bio, mais 200 mil no TikTok. Assim, gente, como assim? Parece que todo mundo tem 1 milhão de seguidores do TikTok.
Sim, muito.
A coisa viraliza. Muito. Quando, assim, o negócio acontece demais. Demais. Uma vez eu postei um vídeo com a minha gata num sling de gato, cozinhando com a gata. E aí eu postei no TikTok e postei no meu Instagram. Falei, eu vou postar aqui. Sumi. Deixei lá, nunca mais voltei. Quando eu voltei, tinha 600 mil views no vídeo da gata. E assim, eu não uso direito, entendeu? Eu fico mais vendo o vídeo de unha e cachorro lá. E aí o negócio...
Eu amo o vídeo de unha.
Eu amo o vídeo de unha, eu sou viciada. TikTok é ótimo pra isso. Eu descobri o nicho das 30 a mais no TikTok, que fala de panela, que faz marmita. Meu lugar. E aí o negócio foi embora. E aí eu comecei a ganhar um monte de seguidores. Eu falei assim, gente, o que que tá acontecendo? Só que é um nicho diferente, entendeu? É isso, é um povo muito aleatório. E lá as pessoas também acreditavam, né?
Sim.
Que a Globo era real, assim.
Não, gente, quando eu falo que veio muita criança, é porque veio uma enxurrada de crianças. Falei, cara, eu não vou poder falar palavrão mais no meu Instagram, tipo...
Porque tem muita criança. De repente você virou a Xuxa mesmo, assim. Ai, que eu tenho uma responsabilidade com os baixinhos. De repente tá as mães, assim. Sabe as mães que reclamam de Felipe Neto? Meu filho fica assistindo aquela lã. Ana lá, só fala palavrão no Instagram, cancela, abaixa a Lana.
Aí minha prima pra me consolar. Não, mas a Anitta tem a Anitinha, todo mundo se...
Assim, ela não tá errada. Ela arrasou.
Super ok, né, que você fez. Eu e a Anitta, né?
As Alaninhas, okay.
E aí, veio, gente, veio muita criança. Aí eu falei, cara, fudeu. Aí, a minha vontade, é porque eu perdi o contato da pessoa que me mandou DM no Instagram, que era a vontade era falar, tira de todos os vídeos o meu Twitter e meu Instagram. Não precisa mais me dar crédito. E aí...
Mudei de ideia.
Mas o que que acontece? No Instagram e no Twitter, já tinha baixado a poeira disso de Globo, sabe? Tipo, janeiro, gente, passou, sabe? Deixa o meme descansar lá, uma vez ou outra, falar, ah, beleza, vou responder, mas ficar só nisso, sabe? Do Globo, porra, ninguém merece. E aí, reacendeu pra esse povo do TikTok, que só quer que eu fale de Globo no meu Instagram, sabe? E a Globo, e a Globo, tia, a Globo. Nossa.
Puta. Não, e agora você tem uma preocupação, você tem a preocupação não só de fazer outras coisas de conteúdo, né? Pra não, a galera não ficar viciada no conteúdo só, mas agora você tem um ponto também que tem muita gente novinha te seguindo. Tipo, você pensa nisso na hora de postar agora, nessa galera que tá lá?
Cara, eu tô tentando abstrair. Eu nunca fui de postar muita coisa que, sabe? Uma criança não pudesse... Mas enfim, né, gente? Uma criança ali vendo conteúdo.
Vê tudo. Criança vê tudo hoje em dia.
Não, vê tudo. E aí eu falo, não tem como. Eu vou continuar fazendo o que eu faço ali, né? Tipo, desses conteúdos. Que eu acho até suave pra que criança quiser ver. Mas enfim, não é o meu público. Às vezes não vai nem entender o tipo de brincadeira que tá rolando e tudo mais. E aí, quando eu vejo que é muito criança, eu tava removendo. Mas não por maldade. Era porque, tipo assim, porra, 10 anos me seguindo, não faz sentido uma criança de 10 anos estar me seguindo, né? E sei lá, porque não é o tipo de conteúdo que ela vai encontrar legal ali no meu perfil, sabe? Pra ela, sei lá, falar de Free Fire, eu não falo, sabe?
Você não vai falar dos jogos. Eu lembro que você postou uma coisa que tinha uns meninos, tinha galera, tipo, postando, refazendo áudio, refazendo... E ai, tô aqui, apresentava a casa como se fosse a Globo. E lembro de umas coisas assim. Gente, impressionante como é que é realmente assim, é um mundo à parte mesmo, né? Assim, as coisas acontecem de outro ritmo, em outra intensidade. Vocês viram aquela entrevista que tava rolando há uns dias atrás aí, que estavam relembrando o ator que faz o cara do Todo Mundo Odeia o Chris?
Ah, ele falando dos brasileiros, dos comentários.
Ele falando.
Não vi
que
isso.
Todo mundo só faz os comentários que ele não fazia ideia. Você não viu?
Não, não vi. Dormi esse dia, gente. Rolou um apagão aqui.
O Tyler James Williams, né, que faz o Chris, ele fala que assim, ele deu uma entrevista, acho que foi no Jimmy Fallon, tem no YouTube esse vídeo. Ele falando que ele não consegue abrir os comentários do Instagram dele. O Instagram dele é fechado pra comentário. Toda vez que abre, é uma enxurrada. São assim, milhares de comentários em português, e só falando do Chris, e ele não consegue entender, né? Porque é em português. Então ele achou que ele era muito, sei lá, cancelado, ou que estavam xingando ele, porque era uma
primeiro pensamento
que
da pessoa.
Mundo...
Ô, dó.
Só que todo mundo tava amando, sabe? Comentando, falando as frases da série que amava e tal. Só que em qualquer conteúdo. Então se o cara já não faz a série há 10 anos, sei lá, 15 anos... E o pessoal só fala do Chris, e aí ele fechou. E aí ele tá no programa e ele faz um teste. Ele falou assim, ó, eu vou abrir meus comentários, eu vou postar uma foto, e você vai ver que como é que vai começar a enxurrada de brasileiro. E não deu outro, ele postou e começou, blá, 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 blá. E ele tava falando sobre isso, assim, né, sobre essa intensidade maluca que é a internet, e você não consegue, né, de forma nenhuma entender.
Eu fiquei muito assim, porque, tipo... Era uma galera que totalmente não conhecia mesmo, um outro público. E aí tentaram reacender, eu falei, gente, não, por favor.
Tô em outro momento já, é outra temporada.
Tô em outro momento da minha carreira, já fui pro lado criativo.
Ei, gente, eu tô em outro momento, sabe assim, essa não me pertence mais. Não é mais eu, sabe, isso não me pertence. Ficou
me respeita.
Lá atrás, no passado, me respeita. Você acha que, né, você que passa muito por isso, questão da ironia, do sarcasmo e tal, você acha que, assim, tá difícil fazer conteúdo de humor hoje com ironia, com sarcasmo, com deboche na internet? Você acha que as pessoas estão levando tudo muito a sério? Qual rede? E como você sente as redes, assim, cada uma delas?
Não, então, não acho que esteja difícil, mas eu acho que quanto mais você, o conteúdo vai tendo um alcance maior, corre esse risco, naturalmente, de atingir um público que não entende às vezes, entendeu? Que não tá habituado a consumir esse tipo de conteúdo, de humor, entendeu? Aí vai falar, nossa, não vi graça, mas assim, realmente eu não faço aquilo rindo, horrores, é no absurdo mesmo, entendeu? Eu acho que assim, o pessoal curte às vezes é o absurdo, nossa, não acredito que ela tá dando essa dica e tudo mais. Então, não é que esteja difícil, mas corre sempre o risco de chegar nas pessoas que não vão entender. E aí, eu sempre fico na dúvida do... let it go. Vou deixar ali o comentário e deixar ela achando. Ou eu respondo, sério, ou eu respondo... Porque tem uma parada que eu não gosto muito. É de, tipo, a pessoa tá levando super a sério. E aí, eu... Ou responder, é meme, sua burra, né? Hoje você falar assim, né? Putz, nossa, ela vai te achincalhar lá e vai ficar aquela coisa que ele bate e volta e tal. Então, das duas, uma. Ou eu ignoro, quando eu vejo que não entendeu. Ou eu vou dando a corda ali, sabe? Pra ver até onde a pessoa tá indo. E assim, no Twitter, isso é mais... Pra mim, eu acho que... Gente, Twitter é minha rede preferida, né? Então, quando eu vejo que tem gente que não entende ali no Twitter, é muito... Eu respondo como se, tipo... contra-argumentando ali, não, faz sentido sim. E aí outras pessoas entram na conversa, sabe, e falando, nossa, não acredito que você não conhece, eu sou aluno da Alana do método Zucilana no primeiro módulo, ela mudou
o método. E aí o povo vai, achando que é.
E aí o povo vai, assim, e aí eu acho bom. Mas
vira uma grande piada interna no fim, né?
Não, é isso. Eu sinto que é uma piada interna que alcançou um público maior ali com meus amigos, entendeu?
Aí exato. Não, e tem uma coisa da internet que a gente tava pesquisando quando a gente foi montar a pauta deste episódio maravilhoso.
Chiques,
que
né?
É sobre chiques, né? E aí, que é a questão. É, existe uma expressão chamada Lady Paul, que a ideia é que exista, tipo, um meio que um código pra avisar que tem ironia. Tipo um bazinga de Big Bang Theory, assim. Tipo, que existe um emoji ou uma marcação de humor pra ficar mais claro, assim, se alguém tá zoando ou tá falando sério. Porque não tem como saber, entendeu? E aí, essa expressão pra tentar achar uma forma disso funcionar. Só que eu acho que isso também é uma forma de você limitar aquele texto, né? Tipo, a variação dele, assim.
Porque tudo tem que ser... Acaba que tudo tem que ser literal, né? Se tudo for, tipo assim... É como se no stand-up, a pessoa estivesse no stand-up e falasse assim... Gente, agora olha aqui uma metáfora. Gente, agora olha aqui uma ironia.
Eu já até, tipo assim, uma coisa que eu não acho nada a ver, colocar, contém ironia, sabe? Porque eu acho que quebra a piada ali, né? Porque o engraçado, mais do que o absurdo, é as pessoas às vezes não entenderem, tipo, se revoltarem ali no absurdo, né? Eu falo, putz, aí eu acho graça, porque é um comentário super indignado e tal. Mas, com quem que eu tava vendo? A Nath Finanças.
Isso, ia falar da Natina, né? Tipo assim, da Betina dela, né? Isso. Que ela inventou.
Ela inventou. E aí ela marca em todos o contém ironia, em todos os vídeos, porque eu não lembro qual que é a expressão ou qual que é o termo certo. De pessoas que têm essa dificuldade mesmo, não sei se é uma parada cognitiva, posso estar falando besteira, mas de entender quando é uma ironia de fato, entendeu? E aí ela falou...
Ah, verdade, tipo, eu vi isso.
Você viu?
Entendi.
Que tava colocando pra que os seguidores dela, que às vezes possam, né, ter essa dificuldade, compreendessem que trata ali de uma ironia mesmo. E assim, aí ela falou que um dia ela foi fazer um vídeo dessa nova personagem dela e tal... E quem acompanha sabe que é total o oposto do que, né?
Dela.
Ela
é
porque dela.
É isso. É, a Nath Finanças, né? É influenciadora de finanças. Pra, né, ela começou falando, né? Dando dicas mais simplificadas. Dicas, né? Pessoas de baixa renda. Pra ter aquela coisa, pra não ser aquela coisa super aspiracional. E ela inventou essa personagem que é tipo como se fosse quando zoando naquela época que tinha o anúncio do Instagram, que era a Betina, que fez 1 milhão em não sei quanto tempo, em 1 ano. E é esse personagem zoando isso, assim, só que ela teve que explicar.
Meritocracia, né? Tipo, eu tô aqui porque eu mereci, meu pai é rico, mas eu sempre corri atrás, entendeu? E assim, gente, pra quem é seguidor dela, naturalmente vai ver que, tipo, putz, personagem. E pra quem não é, aí eu falo, porra, entra no perfil ali da pessoa que você vai ver que, né, trata-se de um... Que não é ela ali, né, no dia a dia.
É um meme, né?
É, e aí ela falou que tava respondendo muita coisa de comentário de gente. Nossa, que absurdo você falando isso e tal. Adorava te seguir, sendo que até a caracterização
gente,
dela
é diferente. É diferente. É porque aí, se ela aparece com o cabelo louro, liso, assim, nada a ver com ela. É, essa Lady Paul fala isso, assim, tipo, de tentar fazer uma forma de que... Entender que o comportamento dos debates na internet fiquem aqui, ó. Tem que ter um emoji, alguma coisa que desse pra ficar... Mais claro, assim, hoje teve. Eu tava fazendo um exemplo
assim, né?
Disso.
Gente, aquela. O sinalzinho de mentira. Colocar. No
às vezes a gente faz isso um pouco, né? Assim, no WhatsApp, quando, ou no e-mail, quando você quer parecer mais fofo, eu faço isso. Eu, às vezes eu tô escrevendo uma coisa mega séria e penso, gente, essa pessoa já tá achando que eu tô brigando. Aí eu mando um sorrisinho. Você bota dois pontinhos de sorriso no final da frase, ah, já ficou fofo. Ah, você não tá entregando isso, caralho? Aqui, ó, tem um sorrisinho.
Atrasados.
Que fofo. Eu uso muito kkk. Eu uso muito, assim.
Sim,
boto o kkk no final, que resolve. Ou eu também coloco muitos aqueles emojis de coraçãozinho. Tipo, ai, que delícia, uma segunda-feira, acordando muito cedo de novo e cansada demais. E um monte de coraçãozinho. Que aí eu acho que fica mais claro que eu estou zoando. Mas é difícil, as pessoas não entendem. Outro dia eu postei um negócio, não coloquei o coração, não coloquei o kkk. O povo não entendeu.
Eu não conheço, eu vi o arroba do cara, mas eu não sei, eu esqueci o arroba aqui na pessoa que eu sigo. É que aí eu entrei. Agora teve na segunda-feira, teve o apagão, né, das redes sociais. E aí teve um cara que fez um tweet zoando. Sabe aquele coisa? Ai, uma chance pra poder olhar nos olhos, pra poder abraçar quem tá perto. Uhum. Fez um desses tweets meio zoeiro. Só que tava, tipo, com 7 mil retweets. E, assim, muita gente levando a sério. Quando eu li, eu falei, ai, que cara, né, idiota. Ai, chega.
Uhum.
Só que eu falei, peraí. Deixa eu entrar. Aí eu fui, tenho curiosidade, entrei no tweet dele. E aí eu fui ler os comentários e aí realmente ele tava falando, ai, amiga, o povo não sei, kkk, ele tava rindo, ai, o povo não tá entendendo. Mas assim, todo mundo tava retweetando, achando que era sério. Sabe? Só você tem que, se você não tivesse o contexto ali, ó.
As coisas boas da vida não são coisas. Era tipo isso.
Mas aí, eu acho que tem uma diferença. Porque se ele falou, tipo, se ele escreveu uma frase lá, um tweet, que foi totalmente sem nada, sem nenhuma vírgula que desse a entender, aí fica difícil pra quem não acompanha, né, sacar que é uma ironia, um deboche e tal. Eu imagino assim, por exemplo, ah, eu tô no meu perfil, aí eu escrevo um tweet desse. Pra quem me segue, já sabe, putz, ali ironizando. Mas aí, de repente, um deu RT, outro deu RT, e aí chegou em 7 mil retweets.
Uhum. É, mas o seu conteúdo, por exemplo, você sempre faz questão de colocar uma coisa absurda no meio da história.
Não, sim. Eu tô falando, essa é a diferença.
E aí, a coisa que parecia poderia ser verdade ou mentira, tem uma coisa muito absurda que não vai... Ó, gente, pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter bom senso, vai entender que, ok, olha isso aqui, essa informação aqui dentro é muito absurda. Então, né, já transforma tudo aqui numa piada. Eu lembro, teve um até que eu interagi no Twitter e a galera entrou ali respondendo sério. Quando você tweetou assim, gente, a Juliette saindo do Big Brother, certeza que ela tá fazendo umas publi assim, ó, tirando limpo uns 2k.
Esse deve é o tá meu favorito.
Deve tá ganhando uns 2 mil limpo. Gente, óbvio que não,
aí,
né?
Aí o pessoal,
tipo,
assim, gente, mas com
velho, um
será? E aí tá, foi.
Nossa, é muito bom. Eu adoro esses de... Eu sempre acho que não vai ter ninguém pra cair. Mas aí eu mudo um pouco o contexto, né? Tipo, pô, se eu falar isso já de, ah, não sei quem tá tirando, todo mundo já vai entender que é uma brincadeira de um deboche. Então aí, às vezes, eu mudo, sabe, um contextozinho, falo de aluguel, tipo, como se eu estivesse falando super sério. Mas assim, dá pra perceber que tem um absurdo ali, né?
Uhum.
Mas aí eu acho que tem essa diferença de não ter um absurdo e a pessoa, pô, aí você, né, meu filho?
Vai depender de quem vai acreditar. Tem um outro, muito exemplo que eu fiquei na dúvida. Assim, eu dei um RT falando, gente, não é possível. Só que depois, minha cabeça ficou pensando. Não sei se vocês vão lembrar do tweet do Enzo Celulari. Quando ele fala, que ele tweetou assim, ai, em maio desse ano, consumo de carne no Brasil cai para menor nível em 25 anos. É o preço que tá alto ou os consumidores que estão mais conscientes?
Nossa.
Ele tweetou isso, e assim, todo mundo veio abaixo, assim, né? A internet desabou, tipo, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. Uhum. As pessoas estão passando fome. É óbvio que é por isso. E assim, todo mundo foi, né, forte em cima dele. Aí eu parei um segundo e pensei, poxa, isso aqui Poderia, assim, poderia ser um tweet irônico, mas aí tem que ser num nível, assim, extremo de ironia. Aí eu fiquei na dúvida, aí eu já fiquei sem saber, de verdade. Eu tentei entrar no perfil dele pra ver se tava falando alguma coisa, pra
fazer
saber
o CSI.
Se era uma ironia. Pra poder saber se, assim, será que ele tá sendo irônico aqui? Ou realmente ele tem, né, essa cabeça fora, né, completamente fora do mundo, da realidade. Mas não tive conclusão, porque ele não tava falando nada disso lá.
Não, eu acho que foi fora da realidade. Eu acho que vai pelo perfil, né? Tipo,
entendeu, né?
Aí você consegue ele ter uma base. Porque quando é uma parada assim, você imagina que seja, não é possível. Você fica assim, né? Não é possível que alguém esteja falando isso, é sério. Mas aí eu acho que vai de realidade, né? Às vezes a pessoa tá numa realidade tão distante que, porra, não criou uma consciência ali que, óbvio que não é, porque as pessoas estão mais... consciência sobre o consumo de carne numa pandemia com a senha R$40, então vou virar.
O que me ajuda sempre a pesquisar e olhar se a pessoa ela tá falando na ironia ou não é entrar no perfil dela, ou antes de entrar no perfil é ver a foto dela. Se ela tem uma foto de bichinho, uma foto de meme, alguma coisa assim, usa, que não é foto, né? Icon, que o pessoal lá do TikTok da Alana vai saber, é icon que chama agora.
TikTok da Alana.
Agora ele sabe.
O que é icon?
É o avatar. O thumb, fotinho do perfil, como você quiser chamar, como chama aí na sua idade, que eu já não sei mais, porque eu já tô atualizada.
O thumb
agora chama icon. Agora
a gente vai se atualizando, né?
A gente vai se manter. Eu uso TikTok, né? Então eu lembro que é icon. E aí você vê a foto da pessoa ali, entendeu? Se você vê que ela já tá assim, tem um personagem de série, é um BTS, você vê que ela tá ligada lá na internet. Então é mais. A chance é maior de ser uma brincadeira.
Eu costumo ler comentários também, tipo, aí eu vou lendo quem comentou e tal. Que aí se alguém comenta um absurdo, a pessoa vai interagir naquele absurdo, aí você já vai sacando. Mas vai muito da linguagem também, né? Tipo, desse pequeno, rápido stalkeação no perfil da pessoa e ver como que ela tá se comunicando ali com os outros pra você sentir, né? Mas eu já devo ter caído em algum bait aí, né? Tipo,
com certeza.
Todo mundo cai.
Cara, todo mundo.
A Nath caiu no meu lá.
Nossa! Foi
é
seu, né?
Foi. Conta essa história, conta.
Cara, foi muito bom. Eu não lembro de qual mentira, né? Gente, eu sou uma mentirosa. Eu acho que eu sou mentirosa compulsiva.
Exatamente, o negócio da Lana é mentir.
Light to me.
Inteiro.
A minha mãe fala, no dia que você estiver morrendo, ninguém vai acreditar, porque você só conta mentira.
Essas coisas de mãe, né? Você só inventa histórias, você só fala zoando. Você só fala zoeira. Nossa.
E aí, foi da Juliette também. Eu falei, cara, a Juliette, alugando uma casa de 25 mil, o dinheiro dela tá indo embora tudo. Daqui a pouco ela não vai conseguir pagar. E assim,
foi isso.
Foi um absurdo, né? Tipo, faria sentido se não fosse a Juliette, sendo que ela ganhou o Big Brother, tá ganhando aí milhões de
várias publicidades,
né?
Tirando dois calinhos, porque a gente sabe.
Óbvio. Não estourando, né, o MEI dela. Então, assim, tá tudo certo pra ela. E aí...
Ela tem 100 MEIs por minuto, assim.
Nossa, eu tenho muita curiosidade. Juliette, por favor, mostra aí. Conta.
Ju, você também aqui é da casa. Conta pra gente, mostra o Olerite.
Mostra
o Olerite.
Vai morrer aqui, juro, é só pra eu saber.
Ju,
por favor.
Gente, juro.
É a tela inicial do banco, Ju. Tela inicial,
não,
só
é
pra
nada.
Gente olhar.
Só aquele olhinho lá, que tá o olhinho, você coloca pra mostrar.
Sim, gente, é isso. Ju, é curiosidade, pisca. Ju. Curiosidade, mata essa curiosidade dos fãs. E aí ela acreditou,
aí,
né? Que foi
ela,
que ela falou.
Cara, mas ela foi tão educada que aí depois eu até fiquei mais íntima dela depois desse episódio. Porque ela me mandou, Alana, com todo respeito, discordo do seu pensamento. Aí eu já comecei a
o rosto queima já, né?
E eu lendo isso e pensando, meu Deus, Nath, não.
Ai, Nath, para, Nath.
Amiga. Aí ela, se ela investir o dinheiro, tipo, explicando todo. Totalmente, sabe? Técnica ali, toda fofa, educada.
Perfeito, um cristalzinho perfeito.
Aí eu falei, não. Aí eu falei, não posso desmentir agora. Eu tenho que dar uma corda, né? Aí eu dei uma cordinha. Só que aí o pessoal já foi logo, tipo, caraca, nossa, Nath, não acredito que você caiu no bait. Aí ela me mandou uma mensagem pro áudio. Ela, porra, não acredito que eu caí no bait.
Só que aí quando vem a segunda mensagem ainda na zoeira, aí geralmente é quando a pessoa cai. Geralmente quando a pessoa entende, né? Assim, quando a pessoa fala, continuou meio bizarro isso aqui. Ah, tá, devia ser zoeira.
Ah,
eu acho,
entendi,
que é o momento que... É verdade, esse episódio foi tudo.
Nossa, eu amei.
Amei.
Mas a internet é louca, né, gente? A gente, né?
Às vezes você tá na correria e você lê um negócio e daí você fica meio chocado. Que isso, a internet tem coisa tão absurda e o negócio tá cada vez mais surreal que quando você vê uma coisa tão surreal quanto, você fica assim... Ah, mais um dia na internet, né?
Okay. A gente mora no Brasil, né? Uhum. A gente mora no Brasil.
Sim,
a gente vê cada
Brasil.
Coisa que você fala.
Exato.
Assim, não, né?
É isso
a
aí.
A gente aqui, qualquer coisa pode ser verdade. Porque o que a gente passa no dia a dia, você fala, não, isso aqui é The Office. Não, mas não é.
Não, não dá.
É a vida.
Exato.
Caraca, todo mundo é Michael Scott, né? Não acredito.
É.
Não dá.
Exatamente.
Não dá. Ai, Alana, estamos chegando ao fim do nosso papo.
Já?
Sim, o tempo voa quando a gente tá se divertindo, menina. O negócio é
já foi 40 minutos aqui.
E eu tô aqui, Fifi. Uhum. Eu vou lá pegar uma cerveja, gente. Bora fazer mais 3 episódios aqui fofocando.
Nossa.
Foi tudo, foi tudo.
Fofoqueiras não, amei. Comunicólogas, né,
comunicólogas,
gente?
Comunicólogas,
por favor.
Profissionais, mestrando em teoria da comunicação.
Ai, amor.
É isso.
Tudo. Alana, como que o pessoal pode te encontrar pra ver você mentindo bastante aí pela internet?
Do jeito que você quer. Onde eles podem te encontrar do jeito que você quer?
No TikTok, mentira.
Lá no TikTok, galera.
Bom, no Twitter, eu sou Alanitia, com 2 Is. Gente, eu tenho que otimizar essas minhas redes, né? É um Twitter, é um Instagram, né?
Tem que juntar,
não,
tem que profissionalizar,
juntar.
Amiga. Até tem aquele momento, é o momento que você vira CNPJ.
É, rebranding, eu tô
procurando. É o momento que eu deixei de ser Sam's World e virei Samir, só na internet.
Eu deixei de ser Bikini Kills e virei Jéssica Greco, entendeu?
É, você
foi,
tem um momento...
Foi, né?
Todo mundo passa por uma nova fase.
Não,
é isso.
É tão chique, né? Eu estou em todas as redes, como não sei o que, não sei o que lá, eu não tô nisso, né, gente? Meu e-mail é alana.nocei. Sei o que, entendeu?
Mas Alaninha Bruxa Vika 666. Ah, Liliana, a gente queria orçar um job. Ah, pode mandar. Alaninha Bruxa Vika 666.
@hotmail. @hotmail.com. Não, mas é no Instagram. É Alanitia, com 2 Is. Alanitcha. E no Twitter, Almochelis. E aí você joga lá Almochelis desse jeito e já aparece. É isso, gente.
Do jeito que você quiser.
Do jeito que você quiser.
Do jeito que você quiser, vai aparecer.
Daquele jeitinho.
Vai.
E divulgando também um conteúdinho que você tem aqui na firma, que é o Humor e Multishow, né? Podemos divulgar também este conteúdinho maravilhoso.
Chique, né?
5 episódios que você fez, né, lá pro YouTube do Multishow, é isso?
Foi um convite aí na... Foi em maio, se eu não me engano, que saiu, né? Mas foi na época que tava aí da Globo. E aí eles chamaram, foi super legal. Eu amei mesmo. Foi uma experiência nova pra mim, né? Eu fiquei toda chique lá, né? Gente, eu tô no Multishow.
Não, e o cenário? Milhões. Milhões.
Nossa,
o cenário,
milhões.
Hein?
Gente, eu vou mostrar. A audiência não está vendo, né? Mas óbvio que eu, que pego tudo e levo pra casa, eu falei, posso levar essa canequinha pra casa? Claro!
Ah, tudo
caneca dessa lá, né, gente? Aí eu trouxe aqui pra minha casinha.
Arrasou, maravilhosa. É isso, se vocês quiserem ver mais de Globo, entrem lá depois no canal do Multishow pra assistir e seguir a Alana nas redes. É isso,
siga,
foi tudo!
É muito divertido, gente.
Amei. É isso.
Amei. E semana que vem estamos de volta com mais episódio. Continuem aqui com a gente.
Não, muito chique.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
Nesse episódio, a gente conversou com ela, Alana. Atriz renomada, empresária de sucesso e mentirosa. É isso, gente. Um beijo.
Beijo.
Sou capaz de opinar.